Muito boa tarde a todos. Cumprimentamos e agradecemos a vossa presença neste grupo de trabalho sobre a nova Lei de Bases da Saúde, em que estão em apreciação os projetos de lei 914/3 do Bloco de Esquerda, o 1029 do PCP, o 1651 do PSD, o 1660. Não, isto não está bem. É o 1665 do PSD, o 1666 do CDS-PP e a PPL 1711. O grupo de trabalho deliberou que cada entidade tinha 5 minutos para fazer a sua apresentação e apreciação sobre os projetos e a proposta de lei. Reiterar que no e-mail foram já também dadas informações que cada entidade pode deixar já hoje os parceiros, se assim o entenderem, aqui no grupo de trabalho, que depois serão distribuídos por todos os grupos parlamentares, caso entendam que pode ser feito a posteriori. Também o podem enviar por e-mail, para o mesmo e-mail em que a Comissão vos contactou, e também depois nessa altura serão distribuídos e serão apensos a todas as iniciativas para consulta pública, estando no site da Assembleia. Temos dado também como prazo limite para entrega dos parceiros por escritos o dia 22 de março, que era para fazer uma análise mais aprofundada por todos os grupos parlamentares, dar mais tempo aos grupos parlamentares para o fazer. Quem o trouxe hoje já pode deixar, no final da audição, pode deixar aqui mesmo junto comigo, que depois serão entregues aos serviços. Não, a ordem de que nós tivemos que selecionar uma ordem, aquela que nos pareceu mais justa foi pelas confirmações, da entrada de confirmações, porque para nós são tudo importantes todas as entidades que queiram ser ouvidas e foram ouvidas, ou aquelas que se autopropuseram, e portanto eu daria a palavra à Cidadania na Enfermagem. Tem então 5 minutos para fazer as suas propostas, findo este só depois de todas as entidades falarem, é que os grupos parlamentares farão o seu comentário, a sua análise.
Diz que faço estragos. Então, muito boa tarde, senhores deputados e senhores deputados, diferentes membros, representantes das várias associações, senhora Presidente. Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer, de clarificar um pouco. Cidadania na Enfermagem é um grupo informal de enfermeiros que nos juntámos e que na nota que enviámos estão identificados os nomes completos de todos os que compõem, não é muito grande, mas é um grupo informal que se juntou e que se deu o nome de Cidadania na Enfermagem. Portanto, não é uma associação, não temos ainda, não temos estatutos, não temos cotas, não temos nada disso. Somos efetivamente um grupo de enfermeiros que neste quadro nos movemos preocupados com as questões da saúde em geral e com as questões da enfermagem em particular, e portanto é neste quadro que nos movemos. Somos um grupo que todos nós trabalhamos e alguns trabalham ainda no Serviço Nacional de Saúde, e portanto temos efetivamente também neste quadro, pensámos importante fazer um aprofundamento dos projetos que estão em discussão e que se encontram neste momento nesta sede, que é a sede da democracia, que é os vários projetos sobre a lei de base da saúde. Neste grupo somos defensores do SNS como eixo estruturante do sistema de saúde português. Entendemo-lo sempre como um instrumento que o Estado dispõe para a previsão dos cuidados de saúde gerais e universais, ou seja, é nele que se ancora para nós o direito aos cuidados de saúde que a Constituição consagra. Colocado isto, importa referir que muitos de nós estivemos envolvidos no posicionamento da Ordem dos Enfermeiros é quando da Lei de 1990. E é bom relembrar que já aí antecipámos o que vai acontecer ao SNS ao longo destes 28 anos. Ou seja, colocar no mesmo patamar o setor público, privado e social escrevendo mesmo que o Estado apoia e facilita a transferência de profissionais para os outros setores, em nosso entender, colocou o percurso destes 30 anos, destes quase 30 anos, que conduziu à atual situação do SNS. Entendemos que a situação atual é suficientemente objetiva e, portanto, identificamos depauperamento do SNS, em que só a resiliência dos seus profissionais garante a performance internacionalmente reconhecida, apesar da desnatação por saída dos seus profissionais mais qualificados, por uma desregulação laboral intensa, por uma política que não valoriza efetivamente o capital humano, ou seja, o reconhecimento das suas competências próprias das várias profissões, seja pela ausência de estratégias capazes de gerar e de gerar motivação e empenhamento. Por isso, entendemos que a Lei de Bases da Saúde não vai resolver todos os problemas do SNS e que o SNS enfrenta, mas, em nosso entender, deve balizar as condições para o seu reforço, desenvolvimento e transformação. Por tudo isto, entendemos que a nova Lei de Bases da Saúde tem de deixar explícito a separação dos setores. Nada nos move contra os setores privados e social, mas a natureza que os distingue não pode a lei deixar de explicitar aquilo que deve ser salvaguardado para que o SNS possa melhorar e garantir a sua função no sistema de saúde. A natureza distinta dos setores tem criado a ilusão de que a gestão privada é melhor que a pública, quando, de facto, a gestão privada das instituições públicas só é obrigada a cumprir o que é contratado quando a gestão pública não se nega nenhuma resposta às necessidades, mais complexas que elas sejam. Com isto, queremos salientar os seguintes aspectos. Os serviços públicos, em nosso entender, devem ser sempre de gestão pública. Para tal, torna-se necessário que a Lei de Bases da Saúde consagre um conjunto de matérias. E para nós, para isso é fundamental que o SNS deve ter consagrado na Lei de Bases uma garantia da sua autonomia e que não chega a dizer que tem estatuto próprio. É preciso garantir um estatuto que garanta efetivamente a autonomia do SNS, que permita uma efetiva planificação e avaliação da utilização dos recursos públicos disponibilizados e consequente responsabilização de quem os gere. Mas também garantir que os recursos públicos, nomeadamente os que advêm do Orçamento de Estado, não são desbaratados por a não utilização total de todos os meios existentes no SNS, humanos, equipamentos e instalações. Daqui decorre a necessidade de alterar o atual garrote imposto aos gestores que, mesmo com orçamentos aprovados, não têm autonomia para os gerir de acordo com as efetivas necessidades.
Pedia-lhe, por favor, que se encaminhasse para a finalização, já passamos aos 5 minutos.
Portanto, só em situações comprovadas é que se pode, que deverá recorrer, e portanto isto deve ser clarificado, que só em situações muito comprovadas se pode recorrer ao setor privado e social. Entende-se que o financiamento deverá estar subordinado a uma estratégia para a saúde e não apenas a questões pontuais de cada Orçamento de Estado, que garanta depois, em cada nível do sistema, a garantia da sua administração correta e da responsabilidade por cada um deles, incluindo a questão das várias políticas. Esta alteração de paradigma será, em nosso entender, o escopo fundamental para um reconhecimento de contributos específicos.
Eu peço imensa desculpa, mas tinha mesmo a terminar.
A população portuguesa, mas também no valor acrescentado que cada empresa, que cada um empresta na cadeia dos cuidados. Termino mesmo dizendo que a Lei de Bases da Saúde, não deixando a importância do que está para trás, é fundamental consagrar a importância das funções em exclusividade dos seus profissionais, sem os quais não há alteração clara daquilo que é a promiscuidade existente. É preciso explicitar mais a prioridade para a promoção da saúde e prevenção da doença, dar relevo à saúde pública e à saúde mental, aos cuidados de proximidade, onde os cuidadores informais, devidamente enquadrados por profissionais, nomeadamente os enfermeiros, deve ser garantido. A organização e gestão descentralizada é participada pelos cidadãos e pelos profissionais. Para terminar, em nosso entender, há questões que se colocam em três projetos do governo do Bloco de Esquerda e do PCP, que clarifica a questão dos setores.
Eu peço imensa desculpa, mas vamos ter mesmo que terminar.
Muito obrigada e peço desculpa.
Todas as entidades terão 7 minutos para falar, está bem? Porque temos que ser exatamente rigorosos e usar o mesmo tempo para todos. E, portanto, passava então a palavra à Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, ao Dr. Rui Nogueira.
Antes de mais, agradecer o convite para participar nesta audiência conjunta. É uma oportunidade para nós, de facto, podermos manifestar as nossas preocupações. Dois tópicos apenas, enfim, é muito pouquinho tempo, dois tópicos e duas observações. Um tópico é sobre a equidade, ou melhor, a falta dela, a iniquidade que temos hoje nos serviços de saúde e, nomeadamente, no SNS. A situação que se vive no SNS é, por demais, evidente que se degradou nos últimos anos, se quisermos, até a última década, duas décadas até. E isto leva-nos para uma outra questão a seguir, que é o planeamento em saúde. O outro tópico fundamental, e que aqui está plasmado nos vários projetos, que é o planeamento em saúde, essencial, como se vê, como se consegue compreender, como nós, profissionais de saúde, conseguimos compreender. As medidas tomadas em saúde não têm efeitos imediatos, na maior parte dos casos. Os efeitos são três ministros, nós costumamos dizer, a três ministros, isto é, a 10 anos. Aquilo que temos hoje reflete aquilo que fizemos há três ministros atrás. O que quer dizer que, provavelmente, aquilo que fazemos hoje terá efeitos, em grande medida, daqui a três ministros. E, portanto, temos que ter esta preocupação, quando se fala numa lei de bases da saúde, com certeza ainda maior, de planear em saúde e fazer projetos plurianuais. Agora, duas observações. Uma observação sobre o desinvestimento que tem havido no Serviço Nacional de Saúde e especialmente nos cuidados de saúde primários. Aquilo que se assiste, enfim, desde 2010, é uma diminuição da despesa em saúde, uma diminuição pública da despesa, e isso é preocupante. Repare-se, a necessidade de planeamento plurianual, nomeadamente na área de recursos humanos, é gerir bem, se quisermos também acrescentar, enfim, os recursos materiais e se quisermos acrescentar as instalações, os equipamentos, são investimentos plurianuais, são investimentos absolutamente necessários e tem havido uma falta de preocupação, tem havido um desinvestimento nos cuidados de saúde primários que é liminarmente esquecido, mas mais, é normalmente dito nos discursos bonitos dos políticos, dos governantes, e perdoem-me que o diga, mas nós não o sentimos com a mesma veemência com que os seus políticos fazem nos seus discursos. Há desinvestimento na saúde, há desinvestimento nos cuidados de saúde primários e isso preocupa-nos. Por outro lado, tem que haver uma preocupação maior agora com a iniquidade que foi criada, aquele tópico que abordei no início. Aquilo que está a acontecer nos cuidados de saúde primários preocupa-nos muito porque se arrasta ao longo dos anos. A situação de desigualdade, que é a iniquidade mesmo, que nos preocupa, e aliás já apresentámos aqui por várias vezes este problema, enfim, com as desigualdades que há do litoral para o interior, ou do interior para o litoral, nas cidades e fora das cidades, etc. Repare-se com um exemplo apenas simples. O limite este ano de criação de 20 novas unidades de saúde familiar, quer dizer, a nossa unidade base, o Governo impõe ou estabelece um limite de 20, devia ser um limite mínimo, mas o mínimo faltou ali assim. Nós precisamos de 200. E o Governo faz um objetivo é 20. Às vezes fala-se em 40. 40 são as A's que passam a B's. Não tem nada a ver. Já existem. E é bom que haja, mas é insuficiente. 20 USFs é o exemplo do desinvestimento nos cuidados de saúde primários. Outra observação, enfim, que às vezes, que tem sido dita muitas vezes ou tem sido observada muitas vezes, é sobre as taxas moderadoras. As taxas moderadoras compreendem-se no sentido que num dos projetos, julgo que é do Governo, procura para controle da procura desnecessária e a orientação da procura, para as respostas mais adequadas às necessidades essenciais. No entanto, repare-se, quando nós pedimos exames complementares, somos nós, médicos, estamos a pedir exames complementares, é apenas um exemplo, isto modera o consumo do doente? É para moderar o consumo do doente? Somos nós que estamos a pedir... É para moderar o nosso consumo. Em última análise, quem deveria pagar a taxa moderadora é o médico. O que é ridículo, como é óbvio. Taxa moderadora para moderar o consumo e orientar a procura, compreender-se-á. Taxa moderadora para o consumo, enfim, de meios complementares que são do médico, não se compreende. A outra observação, muito rápida, é sobre uma cooperação que estamos a fazer, a desenvolver com Cabo Verde, no âmbito de um protocolo assinado entre os dois Ministérios da Saúde e na área da formação médica pós-graduada. É uma área, enfim, que nos preocupa e que também cá, mas que estamos a desenvolver em cooperação com o Governo de Cabo Verde e é uma área bastante importante. Está plasmada também na Lei de Bases. Senhores deputados, preocupem-se com o SNS e se quiserem prestar um bom serviço aos cidadãos, apostem no SNS. É uma mensagem final que gostaria de selar a minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passamos então agora para a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, para o Dr. João Rodrigues.
Obrigado. Cumprimentar todos os presentes e agradecer obviamente o convite. Em nome da direção da Associação Nacional do SFs e centrando-me essencialmente na matéria em si, que é a Lei de Bases da Saúde, neste caso os projetos existentes, da nossa reflexão perante o cenário atual, do nosso ponto de vista, só temos duas alternativas. Ou mantemos o modelo atual, como todos sabemos, aprovado em 90, em que se pede mais dinheiro ao Orçamento de Estado para a saúde e se permite que o CNS seja drenado para o setor privado, abrindo as portas a um sistema de seguro de saúde com o pagamento, do nosso ponto de vista, o exemplo são as taxas moderadoras, mas não só, generalizar as PPPs e a Convenção, isto é o modelo que nós temos atualmente e podemos mantê-lo, se obviamente os deputados assim o quiserem na Assembleia da República, ou então... Tentamos ter outro modelo que, do nosso ponto de vista, deve ser um modelo que continua a pedir mais dinheiro ao Orçamento de Estado para a saúde, só que neste caso deve garantir o direito à saúde para todos, que se articule com as iniciativas privadas e sociais em termos de complementariedade, de forma solidária e sustentável e não de concorrência. Nesse sentido, para resumir esta primeira parte, do ponto de vista da Associação Nacional do SFs, é preciso dizer que o financiamento público deve privilegiar, primeiramente, o Serviço Nacional de Saúde e, secundariamente, de forma justificada, objetiva e transparente, face às necessidades do sistema de saúde como um todo, o setor social e o setor privado. Por sua vez, já aqui foi dito, e muito bem, e concordamos, não chega a aprovar uma nova base da saúde ou manter a atual. Do nosso ponto de vista, é necessário garantir que essa nova lei de base da saúde permita desenvolver uma cultura de gestão pública orientada para resultados em saúde, com base em objetivos previamente negociados, assente numa gestão participativa e responsável, com a generalização a nível hospitalar do modelo intermédio de gestão do Centro de Responsabilidades Integrados e a nível do Centro de Saúde do modelo das unidades subfamiliares. Com o devido reforço da saúde pública, não falando por ela, ela fará por ela hoje aqui, a nível do diagnóstico da situação, do planeamento na elaboração dos planos locais de saúde e no processo de contratualização, na utilização dos resultados com participação e envolvimento do cidadão. Em relação aos profissionais, também já aqui foi dito, e nós continuamos a exigir isso desde há muito, é preciso que as regras sejam transparentes, de prevenção de conflitos de interesse, privilegiando a estabilidade nas carreiras, meritoriamente em regime de dedicação plena e com um sistema retributivo que privilegia a discriminação positiva, à semelhança do sistema retributivo das OSS no BLB, que infelizmente continua a ser único a nível do nosso Sistema Nacional de Saúde e que gostaríamos de o ver transcrito na área hospitalar. Por fim, nesta primeira parte, uma palavra às taxas moderadoras. Do nosso ponto de vista, as atuais taxas moderadoras devem ser suprimidas porque não mudaram nada e se transformaram em verdadeiros copagamentos. Admitimos que a lei possa prever a cobrança de taxas moderadoras, tendo em vista o controle da procura desnecessária, por exemplo, ao serviço de urgência, sem, obviamente, os doentes serem referenciados por um profissional de saúde. Isto é, os doentes referenciados, obviamente, não será uma procura desnecessária, mas deveria ser só em situações deste género. A criação e o desenvolvimento das unidades familiares já demonstraram a enorme eficiência desta marca no Serviço Nacional de Saúde Público e é bom que possamos refletir sobre ela. É possível, como aqui foi dito, já hoje, que a gestão pública tenha qualidade e as USFs têm demonstrado ao longo destes 10 anos que melhoraram o acesso, melhoraram o desempenho qualitativo e eficiência, em que conseguimos ter melhores resultados para o cidadão, desde a doença aguda aos cuidados domiciliários, já havia vigilância de diabetes, hipertensão arterial, DPOC, entre outras patologias crónicas, rastreio oncológico, precocidade na vigilância da grávida, recém-nascido e criança, além da área que também é importantíssima da eficiência económica. Recentemente, já vai fazer um ano, a Comissão Nacional dos Cuidados Primários do Ministério da Saúde publicou, e está acessível, obviamente, na página do Ministério da Saúde, na página do CNS, um estudo sobre a avaliação dos custos de consequência das USFs, o modelo B, em relação às unidades de cuidados personalizados, o modelo tradicional. E o que nos disse este estudo é que se o país todo tivesse transformado em USFs, o modelo B, nós teríamos uma poupança para o horário público de 103 milhões de euros e uma redução de cerca de 650 mil idas ao serviço de urgência. Por isso mesmo, desde maio de 2018, a Associação Nacional do USFs tem uma petição em curso, petição a favor da defesa das USFs, marca portuguesa, do Serviço Nacional de Saúde, pela saúde dos cidadãos, para se generalizar o modelo das USFs a todo o país. Em resumo e para terminar, fique claro, nós somos a favor de uma nova lei, sim, é verdade, uma nova lei que defenda mais transparência, mais prestação de contas com regras claras entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado e social e com um reforço qualitativo das parcerias público ao público, onde os cuidados primários se apostem na reinvenção do centro de saúde que tem andado esquecido e na generalização do modelo USF para todos os portugueses. Obrigado.
Muito obrigada. Passamos então agora para o Fórum Tecnologias da Saúde e para a doutora Melissa Cravo. É esse o nome que temos?
É isso.
Muito obrigada.
Muito obrigada então pelo convite. Cumprimento todos os presentes, senhores deputados, senhoras e senhoras deputadas. E portanto, vamos aqui para cumprir o tempo, vamos só falar aqui de alguns aspectos que consideramos um bocadinho mais relevantes. De uma forma geral, consideramos que a Lei de Bases da Saúde é um documento orientador e enquadrador do sistema de saúde em Portugal, onde o direito à saúde é consagrado e, portanto, da nossa perspectiva, é necessário haver alguma cautela quanto ao aprofundamento da lei, sob o risco de se limitar àquela que poderá ser a atuação dos agentes envolvidos e, eventualmente, uma necessidade de adaptação e atualização face à rápida evolução que existe nesta área. De uma forma geral aqui para enquadrar, portanto, o Fórum de Tecnologias da Saúde é uma organização que integra 15 associações profissionais da designada área das Ciências e Tecnologias da Saúde. Representamos 15 profissões distintas que estão reguladas em decreto-lei, portanto, pelos decreto-lei 260 de 93 e regulamentados depois pelo decreto-lei 320 de 99. Portanto, estes profissionais atuam na prevenção da doença, na proteção e promoção da saúde, no diagnóstico e terapêutica da doença e na área da reabilitação. Assim, portanto, o Fórum de Tecnologias da Saúde representa cerca de 40 mil profissionais de saúde, que sendo que é um número aproximado, não conseguimos ter dados concretos da nossa entidade reguladora. Estes profissionais exercem funções quer no setor público, em diferentes carreiras, como é mais conhecida, portanto, os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, mas também nos técnicos superiores de outras carreiras das Forças Armadas e também exercem funções no setor privado. Portanto, se por um lado o foco principal da atividade do Fórum de Tecnologias da Saúde tem sido a criação da ordem profissional, é obrigatoriamente inerente a sua responsabilidade na produção de pareceres e propostas sobre matérias conducentes à melhoria da qualidade e do acesso aos cuidados de saúde e serviços de saúde. Portanto, as ações desenvolvidas pelo Fórum têm pautado pela procura da garantia da prestação de cuidados de saúde e serviços de saúde de qualidade por profissionais que efetivamente estão habilitados para o efeito. Portanto, e já um bocadinho mais centrado na documentação que estamos aqui para analisar, Portanto, no que concerne ao Conselho Nacional de Saúde, reforçamos o valor e o papel deste órgão na identificação das necessidades de intervenção e de definição de políticas de saúde que visem a melhoria dos cuidados e serviços de saúde prestados. Como tal, consideramos que, enquanto um órgão independente, deverá incluir representantes de todos os profissionais de saúde, através da respectiva ordem profissional ou, na sua ausência, pela associação profissional, respeitando-se e valorizando-se assim o conhecimento técnico-científico de todos, proporcionando e potenciando um trabalho em equipa multidisciplinar, colaborativo e complementar, intervindo de uma perspectiva holística das pessoas que estão em contexto de saúde. Relativamente à questão dos profissionais de saúde, a relação presente nas várias propostas é distinta, parecendo haver alguma confusão entre profissões e carreiras profissionais, descrevendo-se ora profissões, ora carreiras profissionais. Portanto, apesar do Fórum considerar não existir necessidade de elencar as profissões, é do nosso parecer que, caso se opte por tal, não deverá existir diferenciação entre profissões autorreguladas e reguladas, devendo assim constar todas as profissões de saúde. Nas propostas apresentadas, inclusivamente noutros contextos, é possível observar frequentemente o equívoco de se referirem às profissões das ciências e tecnologias da saúde como TSDTs, ou seja, é utilizada a nomenclatura da carreira da administração pública com referência às 18 profissões que estão incluídas nesta carreira. Portanto, como já foi referido, há profissões de profissionais destas profissões que integram outras carreiras e, portanto, não são TSDTs, e o exercício de profissão não se escosta na administração pública. Nas áreas de atuação destas profissões, a evolução técnico-científica é tremenda e é célere, e tornando a formação contínua um pilar fulcral para o adequado desempenho de funções. Consideramos, depois de louvar a inclusão deste aspecto na Lei de Bases da Saúde, se é a responsabilidade do Estado exigir e garantir a formação de elevado nível técnico-científico, não podemos descurar o papel das entidades privadas e sociais, assim como das ordens e associações profissionais. Não obstante, não poderemos acolher a obrigatoriedade de reconhecimento e idoneidade formativa por parte das ordens profissionais, não existindo este mecanismo de autorregulação transversalmente aos profissionais de saúde. Em relação à literacia em saúde, conhecemos o esforço dos decisores políticos em fomentar a literacia em saúde, promovendo a capacitação do cidadão e da capacidade de decisão consciente e informada, proporcionando-se assim um maior envolvimento no contexto da decisão clínica. Contudo, consideramos a necessidade de fortalecer os princípios estruturantes da lei com a inclusão de matéria específica e orientadora, reservando uma base enquadradora para esta temática. E penso que cumpriu o tempo. Obrigada.
Cumpriu, sim, senhora. Muito obrigada. Passávamos então a palavra à Associação Portuguesa de Saúde Ambiental. Creio que Dr. Luís Coelho.
Portanto, dizia eu, a Associação Portuguesa de Segurança, muito boa tarde, senhores deputados, senhor Presidente, a Associação Portuguesa de Segurança, já agora, contextualizar aqui os presentes, que também gostava de cumprimentar, é uma associação que tem uma visibilidade transversal em matéria de segurança, seja ela segurança contra incêndios, seja ela segurança no chamado vigilância, e sobretudo porque estamos cá na segurança e saúde do trabalho. Portanto, os apontamentos que nós trazemos até vós têm dois objetivos. Um é perceber-se, na elaboração deste enquadramento todo e nesta sustentabilidade do SNS, pode haver mais trabalhos de ligação com outras matérias e com outros diplomas para poder aliviar a fatura do Serviço Nacional de Saúde. Seguindo o raciocínio, há aqui três ou quatro apontamentos que vamos seguir e depois, se houver alguma necessidade de esclarecimento, nós teremos todo o gosto. A primeira apontamento daquilo que lemos, achamos que o texto, quando for redigido, deve ser trabalhar muito mais a nível da prevenção, porque trabalha-se muito a nível da proteção. A nossa experiência em termos de segurança e saúde diz-nos, e podemos aqui, faço-vos um parênteses para dizer que esta associação neste momento está a liderar uma comissão técnica que está neste momento em fase final a norma, que é a norma 45.001, que é a norma que regula internacionalmente a regulação das condições de trabalho, que aborda a questão da segurança, mas com uma relação muito próxima com a saúde. O que nós propomos aqui em termos de texto e de reflexão é que, se houver algumas questões que sejam pensadas enquanto se elabora este documento, assunto, podem aliviar porque alguns casos vão ser triados a montante e não chegam ao Serviço Nacional de Saúde. Só a título de exemplo, grande parte das estatísticas que em Portugal temos como as melhores empresas são ao nível dos milhões que se faturam. Mas também já temos alguns raciocínios, alguns dados que podemos partilhar convosco, que se uma empresa faturar 700 milhões, for apurado a responsabilidade dos danos a nível de doença profissional, não estou a falar dos acidentes de trabalho, que são suportados pelas seguradoras, que são suportados pelo Serviço Nacional de Saúde, essa empresa não ficava no ranking das melhores empresas com os 800 milhões faturados, mas teriam que subtrair a fatura. E perante este aspecto, nós achamos que devemos contribuir para os seus deputados pensarem, ou portanto trabalharem nesse sentido, que é articular toda esta redação destes diplomas com outras redações de outros documentos que já existem. Vou-vos dar só um a título de exemplo. A Lei 102 de 2009, que já prevê que o Serviço Nacional de Saúde tenha que tratar da saúde do trabalho, ou na saúde do trabalho, como quisermos o texto, para as PMEs. Ora bem, 99% das nossas empresas são PMEs. O que quer dizer que é impossível conseguir tratar uma disciplina tão aprimorada como, por exemplo, alguém que está num hospital com uma insuficiência pulmonar, e desculpem os termos técnicos em termos médicos, se tiver aqui alguém que possa me corrigir, porque esteve a ponçoar taças, não é, para distribuir no ginásio, ou porque alguém esteve a decapar as ferragens de um trator, porque uma empresa fez esse trabalho de exploração dessa mão de obra. O que é que acontece? Como o Serviço Nacional de Saúde não consegue resolver do ponto de vista de quantidade e de qualidade, porque trata-se de riscos profissionais, do 99% das PMEs ou microempresas ou nanoempresas, como quisermos, vamos ter um problema, vamos entupir o Serviço Nacional, porque as empresas não assumem a sua responsabilidade. A gente tem dois problemas: um, o Serviço Nacional de Saúde fica entupido; dois, as empresas ganham mais dinheiro de uma forma menos responsável. Isto a nível da saúde ocupacional naquilo que é o diploma 102. Mais dois apontamentos que estão muito bem nos diplomas. Saúde mental. Neste momento está claro a preocupação a nível da parte psicossocial e a nível do assédio e do bullying e todas essas matérias nas empresas. Inclusive esta norma que eu acabei de dizer, também em termos internacionais, aborda a questão. Ora bem, o apelo que nós fazemos é que façamos uma ligação técnica do Serviço Nacional de Saúde e desta lei base para outras leis base ou para outros regulamentos. Porque se nós formos fazer este trabalho e ligando à responsabilidade da boa implementação daquilo que é, por exemplo, os diplomas em termos de medicina do trabalho e em matéria de segurança e saúde na sua globalidade, vamos ver se formos fiscalizar, se formos atuar, grande parte das questões não chegam ao Serviço Nacional de Saúde. Já não estou a falar das questões fraudulentas, que muitas vezes são convidados os trabalhadores, que a situação não seja considerada um acidente de trabalho ou uma doença profissional, porque daí vêm responsabilidades para depois chegarem na porta do Serviço Nacional de Saúde com uma triagem e com um tratamento pago por todos nós. E, portanto, em termos de saúde mental, a parte psicossocial e os riscos emergentes, neste momento, são matérias muito faladas em âmbito da Agência Europeia. Nós temos cá um ponto focal, que é a Agência Europeia, e esse ponto focal faz sessões periódicas com uma regularidade impressionante que nunca se viu noutros tempos, sensibilizando toda a sociedade para o facto de riscos emergentes, as chamadas as coisas mais que hoje em dia decorrem das novas tecnologias e que mais tarde vão ter a consequência no Serviço Nacional de Saúde, não vai ser a perna partida, vai ser o neurónio com algumas quebras, cuja irreversibilidade é um facto. Portanto, há outro apontamento. E por fim, um outro apontamento que achamos relevante, que é a saúde e envelhecimento, que já a Agência Europeia trabalha bem naquilo que é trabalho saudável para todas as idades. Está aprovado, é necessário, as pessoas vão trabalhar muito mais, por muito mais tempo, então é melhor esquecer que nós não tínhamos que preparar todo o mecanismo do Serviço Nacional de Saúde e o de outros sistemas também com responsabilidade, seguradoras, Serviço de Medicina do Trabalho, para dar sustentabilidade, portanto, a estas pessoas que vão estar mais ativas. Portanto, o que é que acontece? Temos aqui uma população ativa mais que vai perdurar e, portanto, temos que perceber que o Serviço de Medicina do Trabalho, o Serviço de Segurança e Saúde têm que atuar na fonte, e esta é a nossa principal contribuição aqui para a mesa. Resumindo um pouco, ainda bem que foram 7 minutos, é que A nossa presença aqui quer reforçar a importância de quando se fazem estes diplomas, que interajam com outros diplomas que já existem, porque se houver uma responsabilização e uma triagem dos casos que emergem ou que são agravados nos locais de trabalho, e se as responsabilidades forem dadas às seguradoras ou às empresas por não terem dado as boas condições de trabalho, o Serviço Nacional de Saúde será com certeza poupado em muitos casos, e isto reflete-se em muitos milhões. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passamos então à Associação dos Médicos pelo Direito à Saúde, ao Dr. Jaime Teixeira Mendes.
Muito boa tarde, muito obrigado por nos terem recebido. E vou tentar não ultrapassar os 5 minutos, e para isso iria ler aqui o que nós aprovámos na Associação e que foi entregue no Ministério da Saúde a 28 de dezembro de 2018, que são, pensamos, ser os requisitos gerais de uma lei de bases. Portanto, serão 13 pontos. O primeiro seria: a lei de base, nos termos do artigo 64 da Constituição da República Portuguesa, consagra que o direito à proteção da saúde é assegurada pelo Estado através do Serviço Nacional de Saúde, ao qual incumbe garantir o acesso a todas as pessoas, independentemente da sua condição económica e social, aos cuidados de saúde preventivos, curativos, de reabilitação, paliativos e continuados. 2. Compete ao Estado dotar o SNS de meios humanos, técnicos e financeiros e de organização necessárias à prestação de cuidados de saúde. 3. O SNS é universal, geral e gratuito, ou tendencialmente gratuito, não sendo, neste caso, admitidas taxas para as prescrições médicas, o que já foi aqui referido. 4. Os serviços e estabelecimentos de saúde do SNS não podem ser geridos por entidades privadas ou do setor social, devendo proceder-se à reversão de contratos das parcerias público-privadas. 5. Em situações excepcionais e só quando ocorra esgotamento da capacidade do SNS, o Estado pode recorrer supletiva e temporariamente aos setores privado e social para assegurar a prestação de cuidados de saúde, sendo tomadas medidas para reposição da capacidade na perspectiva de sustentabilidade do SNS e da acessibilidade dos utentes. 6. Os presidentes das entidades pertencentes ao SNS devem ser escolhidos por concurso público. Os conselhos diretivos dessas entidades integrarão um médico como diretor clínico, um profissional de enfermagem como enfermeiro-diretor e um representante dos outros profissionais de saúde que aí prestam serviço. Decorre da eleição pelos seus pares. 7. O SNS é financiado através do Orçamento de Estado com uma verba que permita a cada cidadão aceder aos cuidados mais eficazes e eficientes. 8. O SNS é orientado pelos princípios da gestão pública, descentralizada e participada, que facilitem a participação dos cidadãos e das comunidades na concepção e avaliação das políticas de saúde. 9. As unidades hospitalares pertencentes ao SNS devem assumir a figura jurídica de entidades públicas, dotadas de personalidade jurídica, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, extinguindo-se as entidades públicas empresariais e as parcerias públicas e privadas. 10. O SNS deve ser estruturado em sistemas locais de saúde que integrem os cuidados de saúde primários, os hospitais, os cuidados continuados, de reabilitação e paliativos, de modo a garantir a acessibilidade e continuidade a todos os níveis de cuidados. 11. Aos profissionais de saúde é conferido um vínculo de emprego público. O regime de trabalho implica o tempo completo e a dedicação exclusiva, com garantia de integração e progressão na respectiva carreira. A política salarial será conducente à fixação de profissionais de saúde no SNS. 12. Para o investimento de inovação, ampliação e remodelação das infraestruturas do SNS, devem ser elaborados planos plurianuais e garantida a atualização funcional, dimensional e tecnológica. Os investimentos de substituição devem ter o valor total das amortizações dos ativos nos orçamentos correntes, garantindo a manutenção do capital fixo. 13. E último, o Ministério da Saúde deve garantir o planeamento nacional, regional e local das unidades de saúde na área dos recursos humanos, dos recursos financeiros e das tecnologias para preenchimento adequado das necessidades em saúde no âmbito do SNS. Queria que depois entregava à Presidenta da Comissão uma série de documentos que juntámos e que pensamos ser de utilidade, para quem quiser ler ou tiver paciência para isso, em que são, portanto, deixamos este memorando, não é? Depois será uma crítica que foi feita em julho, entregue no Ministério da Saúde, em julho de 2018, à pré-proposta da Comissão presidida pela Doutora Maria de Belém Roseira. O terceiro documento é uma análise comparativa da Lei de Bases de Saúde entre a pré-proposta desta Comissão e a proposta atual governamental. Depois temos uma breve consulta bibliográfica que achamos importante deixar aqui, que são as contas correntes do Serviço Nacional de Saúde, que foi apresentado e recolhido pelo Dr. João Álvaro Correia da Cunha. Finalmente, um artigo de opinião inglês, que é o seu investimento no setor da saúde promove ou inibe o crescimento económico. Tenho dito.
Sim, Sr. Deputado Ricardo Bento Chalete.
Penso que por lápis não leram o ponto oitavo.
Creio que leram. Eu, pelo menos, registrei. Creio que o oitavo, mas pedia...
Do sétimo ao nono. Não
percebi. Se fazia favor, Dr. Jair Mendes, lia o ponto oitavo.
O oitavo do André Passos?
Sim, dos vossos memorando, por favor, se deixavam...
Nós deixamos, já. É o SNS orientado pelos princípios da gestão pública, descentralizada e participada, que facilita a participação dos cidadãos e das comunidades na concepção e avaliação das políticas de saúde.
Muito obrigada. Passávamos então à Associação Portuguesa dos Técnicos de Análises Clínicas e Saúde Pública, à doutora Hélia Carona.
Boa tarde a todos e obrigada pelo convite que foi endereçado à direção da APTAC, Associação Portuguesa dos Técnicos de Análises Clínicas e Saúde Pública. A abordagem que trazemos aqui hoje dos documentos que nos foram entregues é apenas uma abordagem global naquilo que foi o entendimento desta direção perante as propostas que foram apresentadas, sendo que trazemos apenas alguns pontos que realçamos e o resto da matéria será entregue posteriormente, assim como foi solicitado no início. A Lei de Bases da Saúde é a norma legal que estabelece o quadro geral do Sistema de Saúde Nacional, com especial enfoque no Serviço Nacional de Saúde, espelhando em lei o direito constitucionalmente consagrado à proteção da saúde dos indivíduos e da comunidade. Destina-se, portanto, a fixar os princípios gerais que norteiam o desenvolvimento de procedimentos e a oferta de cuidados e serviços de saúde no âmbito dos direitos e deveres sociais, assumindo importantes posições como elemento identitário na função social do Estado português e a garantia à população da correta determinação nas opções elementares para o sucesso do sistema de saúde global, com forte impacto na caracterização do perfil de saúde da população residente em Portugal. A Associação Portuguesa dos Técnicos de Análises Clínicas e Saúde Pública assume, assim, a sua matriz social junto das entidades responsáveis pela definição e implementação de políticas de saúde e reconhece a necessidade de revisão e atualização do conteúdo estruturante a que a norma se dirige, tendo em conta o atual contexto nacional e internacional do Estado de Arte. Reconhecemos neste documento, apresentado pela Presidência do Conselho de Ministros, bem como as várias propostas defendidas pelos grupos parlamentares, um desafio para todos os interessados no funcionamento e no sucesso do sistema de saúde, como um mecanismo fundamental ao desenvolvimento social e económico do nosso país, no sentido de responsabilizar a atuação individual e coletiva dos vários atores nos seus distintos papéis, quer sejam pessoas em contexto de saúde, profissionais de saúde, organizações representativas de profissionais de saúde e doentes, assim como os decisores políticos. Neste sentido, em cumprimento com os princípios estatutários da APTAC, apresentamos os nossos contributos ao documento em apreciação, desde já manifestando os aspectos mais relevantes a salientar. É fundamental ressaltar a preocupação espelhada no documento em se traduzir num instrumento enquadrador e parametrizador, objetivo e intencionalmente conciso, podendo ser, de alguma forma, interpretado como excessivamente minimalista, mas que, no nosso entender, cumpre na maioria dos tópicos com os objetivos definidos na concepção de uma lei que se pretende conciliadora e robusta nos seus propósitos, mas em simultâneo flexível, quanto baste, sem prejuízo da capacidade executiva dos organismos e dos dispositivos legais de proximidade. Reconhecemos especial relevo à determinação espelhada em todas as propostas apresentadas, quer pela Presidência do Conselho de Ministros, quer pelos grupos parlamentares, o esforço que surge em dar prioridade às pessoas em contexto de saúde. Por um lado, colocando o cidadão no centro das decisões, por outro lado, fomentando o seu empoderamento na gestão do seu estado de saúde e, assim, potenciar a literacia em saúde. Verifica-se também uma responsabilidade acrescida face ao contexto internacional e à crise de refugiados que tem dominado a agenda europeia. Cumpre um papel essencial a boa gestão dos recursos públicos. Pretende-se desta forma que seja eficaz, eficiente e efetiva, suportada por recomendações e indicadores nacionais e internacionais com padrões de qualidade que garantam o planeamento e a avaliação em saúde como instrumentos de transparência visando os ganhos em saúde. Consideramos que em todas as dinâmicas pretendidas e explanadas nos vários documentos, a função social dos profissionais de saúde e o seu envolvimento em equipas multidisciplinares na prestação de cuidados de saúde potencia os objetivos explanados na Lei Fundamental do Sistema de Saúde, dando-se especial destaque à formação avançada contínua, à investigação, à inovação e desenvolvimento, nos quais as associações profissionais podem desempenhar um papel preponderante enquanto parceiros, na valorização científica dos profissionais que representam e na garantia das boas práticas de excelência suportadas por um código de ética e critérios deontológicos musculados visando a salvaguarda dos interesses do cidadão. No capítulo reservado aos profissionais de saúde, entendemos que o documento final não deve segmentar as profissões de saúde, tendo em conta critérios, como já têm sido utilizados, como por exemplo a autorregulação, sob prejuízo de não contemplar todos os profissionais de saúde intervenientes nos processos e das suas práticas e dos seus conhecimentos. Nesta matéria, consideramos a designação utilizada pelo Governo como suficiente, não considerando como essencial o elenco das profissões de saúde, uma vez que existe regulamentação própria sobre esta matéria. Porém, caso se opte por fazer referência a profissões de saúde, então todas devem ser mencionadas, independentemente da natureza da regulação das profissões em causa. Registamos com agrado o trabalho desenvolvido pelos vários grupos parlamentares sobre este tema, dando um especial destaque e preocupação aos deveres e direitos dos profissionais de saúde e às matérias relacionadas com a sua formação. Porém, mais uma vez entendemos que existe regulamentação própria sobre esta matéria e, como tal, entendemos que o documento final não carece de uma apresentação tão dedicada. Ainda neste âmbito, e dada a especial relevância à participação alargada de todos os interessados no sistema de saúde, em todas as suas dimensões e análise, reconhecemos como essencial a existência de um organismo com idoneidade e independência, como é o Conselho Nacional de Saúde, na definição de políticas públicas de saúde. Contudo, não nos revemos no modelo encontrado na sua composição na lei em vigor, excluindo atualmente as profissões de saúde não autorreguladas. Assim, propomos que seja incluído na redação do documento a composição do CNS, no qual todas as profissões de saúde devem estar representadas ou pelas respectivas ordens profissionais ou, na ausência de ordem profissional, devem estar presentes representantes das respectivas associações. Para concluir, apenas fazer referência à preocupação manifestada por todos os intervenientes neste processo de não excluir nenhum stakeholder, quer seja do setor público, social ou privado, reconhecendo também esta direção a necessidade de criar sinergias e fortalecer parcerias no sistema de saúde como um todo, contudo, em regime de complementariedade àquilo que deve ser o enfoque principal, que é o sistema público e o SNS. Visando assim a necessidade e a relevância científica, estou a terminar. Visando a necessidade e a relevância científica, técnica e financeira, numa lógica de otimização de recursos públicos, quer seja de capacidade instalada, quer seja de potenciar investimentos e inovação. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passávamos então à Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, ao Dr. Emanuel Vital.
Boa tarde a todos. Saudar em primeiro lugar a Sra. Deputada Carla Cruz e os Srs. Deputados, bem assim com os demais presentes. Felicitar também o trabalho desenvolvido pela Comissão para a Lei de Bases da Saúde, pelo relatório apresentado, que nos mereceu grande atenção e do qual fizemos também, participamos na discussão pública. Não menos relevante o trabalho de todos os deputados das várias bancadas parlamentares que desenvolveram e apresentaram propostas, todas elas com um grande detalhe, uns orientando mais nos aspectos que noutros, mas espelhando também, eventualmente, o contacto que tiveram com a sociedade civil e, nesse sentido, também saudar as iniciativas dos grupos parlamentares que contactaram com a sociedade civil. Dito isto, e em termos de apreciação geral, parece-nos que o diploma apresentado, com a proposta apresentada, a proposta 171/13 da presença do Conselho de Ministros, parece-nos, para uma lei de bases de saúde, bastante. Bastante no sentido de suficiente, com espaço para depois os aspectos específicos virem a ser regulamentados por legislação própria, que já existe, ou legislação a melhorar, conforme já algumas intervenções fizeram sugerir. De qualquer maneira, julgo que há aspectos que podem ser melhorados e a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas fará também chegar o seu contributo relativamente à proposta do Governo. Há aqui, do ponto de vista da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, APFISIO, uma preocupação em relação a uma questão fundamental das famílias portuguesas. Neste momento, as famílias portuguesas têm um encargo de 28% do seu orçamento em cuidados de saúde. São dados do Conselho Nacional de Saúde, são dados que preocupam porque estão acima do limiar de risco de coesão social. Isto significa que houve, neste processo, neste desenvolvimento das políticas de saúde, um processo de erosão, um processo que fragilizou a população portuguesa. E, neste sentido, algumas propostas de lei de bases foram sensíveis a esta realidade, identificaram estas questões e apelam ao Estado que assuma o seu papel social na defesa da coesão social e na defesa do acesso aos cuidados de saúde. Portanto, este é um aspecto fundamental para nós, porque é definir o rumo filosófico da Lei de Bases da Saúde, do que queremos para a saúde dos portugueses, e nesse sentido felicito vários grupos parlamentares que foram mais claros na sua exposição dos princípios filosóficos. Os princípios gerais da Lei de Bases, nós estamos completamente de acordo e, de modo geral, todas as propostas que nós analisámos perfilhavam-se da mesma forma. Esta questão do esforço que as famílias fazem para aceder aos cuidados de saúde tem várias, não é apenas derivado da erosão ou do estado da oferta dos cuidados de saúde. Há um outro lado da equação que é preciso ter em atenção, que é a capacidade financeira das famílias. E, neste sentido, a APFISIO tem dificuldade em compreender porque é que o valor do trabalho em Portugal é tão dispara do valor do trabalho noutros países da Europa, para as mesmas funções, no mesmo continente, que se quer também coeso. Portanto, e se melhorássemos aqui esta dimensão do valor do trabalho, aproximando do que é um referencial europeu, certamente que o esforço com os cuidados de saúde seria diferente. Há outra questão que nos deve prender a atenção, que tem a ver com um indicador importante do desempenho da saúde em Portugal. Portugal melhorou em muitos indicadores de saúde e devemos estar gratos ao SNS por isso, mas há um indicador em que Portugal tem um desempenho menos bom, que é os anos de vida vividos sem incapacidade. E é este o aspecto que pode ser a pedra de toque na melhoria da eficiência com ligação com a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e do SNS em particular. E esta questão dos anos de vida vividos sem incapacidade tem a ver com uma questão fundamental, é a funcionalidade humana. O principal preditor da procura dos cuidados de saúde é a funcionalidade. Nesse sentido, estamos confortáveis, é por isso que também somos a terceira maior profissão de prestação de cuidados de saúde, a fisioterapia, é por isso que muitos países investem em fisioterapeutas de qualidade, em fisioterapia diferenciada, em acesso aos cuidados de fisioterapia. E aqui, o outro aspecto que julgamos que pode ser melhorado na eficiência e no acesso, tem a ver com uma questão muito simples. Neste momento, em muitos países do mundo, o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contacto, até nas urgências, que depois, por protocolos definidos, referencia, envia, reencaminha para o médico para cuidados mais especializados. Em Portugal, para um cidadão português aceder aos serviços de fisioterapia, no mínimo passa por 2 consultas médicas, podendo passar 3, 4 ou 5 consultas médicas, e um contribuinte está a gastar 5 consultas médicas, em média 2 a 3, para aceder aos cuidados de fisioterapia. Estão a ver, portanto, existem dados sobre o impacto económico que esta situação tem. Ou seja, isto não deve fazer parte da lei de bases, mas a lei de bases deve remeter ou deve despertar a atenção dos políticos, porque os governantes já têm essa informação, ao longo destes últimos 3 anos fornecemos informação suficiente para que os decisores políticos saibam o que estão a fazer com o dinheiro da população. E, portanto, o estar aqui e partilhar esta informação é no sentido de a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas dar o contributo também para a melhoria da eficiência, que tem repercussão na sustentabilidade do sistema e colocar os portugueses de uma maneira mais confortável no panorama geral da qualidade de vida e participarem na criação de um país mais saudável e mais eficiente do ponto de vista económico. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada. Passamos então à Associação Fazedores da Mudança, doutora Paula Alves.
Estou aqui. Quero em primeiro lugar cumprimentar todos os presentes e agradecer a esta comissão e a este grupo de trabalho específico a possibilidade de escuta e de atenção que com certeza nos vão dedicar nestes 5 minutos. No que concerne aos projetos de lei em análise, aquilo que nos traz aqui não é a análise global dos vários projetos, mas tão somente algo muito pequenino e que é crucial para resolver um problema nacional de uma vez por todas. E o assunto que os traz aqui, de facto, é e prende-se com a matéria do acesso à informação de saúde. E nesta matéria, olhando para todos os projetos de lei, inclusive para a proposta do Governo, nós congratulamos-nos, nós, a Associação Fazedores da Mudança e a equipa em especial que trata esta matéria, congratulamos-nos com o esforço e com a presença deste tema do acesso à informação de saúde, da segurança e da proteção de dados. Todavia, parece-nos que, tal como está formulado nos vários projetos, e nós não conhecemos depois a redação final, mas tal como está formulado nos vários projetos neste momento, reconhece-se esse esforço, reconhece a presença dos temas, refletem a preocupação e alguma discussão que no Plano Nacional tem vindo a ser desenvolvida em alguns momentos-chave, mas, todavia, o convite para cada um de nós e cada um de vós em particular está em darmos um pequeno passo que é grande na resolução desse problema. Qual é o problema? Ele é um problema que não é sentido só por nós, enquanto cidadãos, e cada um de nós que estamos aqui somos cidadãos, e quando nós queremos aceder à nossa informação de saúde, quer seja numa unidade de saúde pública, quer seja numa unidade de saúde privada, nós temos, às vezes, confrontamos com duas decisões completamente díspares. Eu posso pedir a minha informação de saúde num hospital ou num centro de saúde do Serviço Nacional de Saúde e a resposta é afirmativa, eu posso ter o acesso a essa informação. Todavia, dentro do público, posso não ter o acesso, mas posso fazer sempre uma reclamação e ela é feita à CAD, à Comissão de Acesso dos Documentos Administrativos, mas se eu vou para o privado e peço o acesso, ele pode me ser dado ou não. E quando ele não me é dado, eu faço uma reclamação à CNPD, à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, portanto, este é um problema do cidadão, é um problema dos profissionais que querem dar o acesso à informação de saúde aos cidadãos, mas que todavia se sentem a nadar num pântano, portanto a caminhar num pântano legislativo que não dá nota clara de qual é o caminho que nós podemos seguir. O Sr. Provedor da Justiça, em determinado momento e em diferentes momentos, faz duas comunicações sobre esta matéria à Assembleia da República, comunicações estas que foram, de certa forma, consubstanciadas pela CAD e pela CNPD, porque eles próprios sentem a necessidade de clarificar esta questão. E, no fundo, ele dá nota do seguinte: a existência de dois regimes legais de proteção de dados, portanto, neste caso, a natureza pública CAD, natureza privada a CNPD que regula. Por outro lado, esta existência desta situação legal obscura que tem prejudicado tanto os cidadãos quanto os profissionais têm que garantir o acesso, quanto as entidades no seu global e a imagem pública. E, por outro lado, o facto de haver esta contradição relativamente ao mesmo pedido de acesso. O que é que nós propomos? Rapidamente, numa frase, resolver este impasse. E resolver este impasse é acrescentar tão simplesmente uma frase, por exemplo, à proposta de governo, não sei como é que vai ficar depois do documento final, recolhendo os contributos de cada um dos projetos, provavelmente, mas é tão simplesmente isto como o acesso à informação de saúde é regulado pela legislação sobre a proteção de dados em vigor. Com isto, nós resolvemos finalmente um problema de anos, que é sentido pelo provedor, pelas instâncias que são a CAD e a CNPD, como eu disse, mas sobretudo pelos profissionais, pelas entidades e pelos cidadãos. Portanto, digamos que aquilo que está neste momento na lei de bases, em 2016 houve uma tentativa de resolver este problema, mas não resolveu, portanto há uma alteração à lada, mas o impasse mantém-se. Mais recentemente a própria LPD é revogada pelo Regulamento Geral da Proteção de Dados, que ainda está um pouco vago, mas estas questões estão lá e estão asseguradas. Portanto, aqui o convite a cada um de vós, porque nós já fizemos a nossa parte, que é estar aqui e partilhar convosco, o convite é mesmo ponderarem a possibilidade de resolverem este impasse, incluindo esta questão do acesso à informação de saúde, é regulada pela legislação em vigor da proteção de dados. Nós vamos deixar um exemplar, um livro que foi escrito por um colega nosso, que é Sérgio Pratas e que é jurista. Aqui fazemos uma revisão de todo o enquadramento legal em vigor até à data de 2015, fazemos também a proposta de solução, mas que na realidade neste momento a proposta de solução é esta, uma frase. Obrigada pela atenção de cada um.
Muito obrigada e obrigada também pela disponibilização dos manuais, os quais serão de imediato entregues a cada um dos grupos parlamentares. Passávamos então a palavra para a Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública, para a doutora Celeste Gonçalves.
Muito boa tarde, cumprimentar a Sra. Presidente, os Srs. Deputados, os colegas presentes, agradecer o convite que nos fizeram para estarmos aqui presentes e vou fazer uma pequena introdução do que é a Associação e de alguns conceitos relativamente à promoção da saúde, um pouco para se perceber o porquê das nossas propostas que iremos acabar então a nossa intervenção. Dizer-vos que a Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública é uma organização que tem como missão fundamental a saúde pública e a solidariedade social, que iniciou funções em 1984 e que foi fundada pelo professor Arnaldo Sampaio, e que, do modo geral, as suas atividades se têm organizado em torno de, enfim, de atividades com o setor da saúde e com outros setores, de modo a que haja um espírito também de entreajuda e de solidariedade e que de facto, haja ganhos em saúde da população. Também é importante, em termos de, enfim, estes conceitos em termos de saúde, educação para a saúde e promoção da saúde, são conceitos que nós recebemos às vezes um bocadinho polémicos e nem sempre muito afinadinhos ou muito alinhados. O conceito que nós defendemos, e de acordo com a literatura atual, é que a promoção da saúde é um processo que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para que eles próprios controlem a sua saúde e, portanto, neste aspecto, a promoção da saúde, a intervenção na promoção da saúde, ultrapassa muito além do setor da saúde. Isto é importante que se diga, porque as propostas que nós vamos fazer, de facto, têm muito a ver com este conceito que se defende. Bom, porque é que é tão importante assim em promoção da saúde? De facto, toda a investigação, todos os estudos nos têm dito que é muito mais barato, muito mais eficiente o investimento na promoção e na proteção da saúde, que é um investimento que vale a pena, é muito mais barato, causa menos sofrimento, tem um grande impacto na baixa mortalidade e morbilidade de algumas doenças e uma enorme qualidade de vida nas famílias e nas comunidades. Bem, por outro lado, de facto, há muito tempo que se fala na promoção da saúde, não é? A primeira vez que se falou em promoção da saúde foi em 1986, uma das primeiras vezes que a Quarta adotava, e que há muitas intenções de muitos governos, muitos estados a nível internacional de intervenção na promoção da saúde, mas o que é certo é que pouco ou nada se tem feito nesta área. E vejamos, há graves problemas de saúde, que estão num crescente em Portugal e que só uma estratégia de promoção da saúde, ou seja, de intervenção de uma política da saúde em todas as políticas, é que nós podemos, de facto, minimizar esta situação. E falo de três ou quatro que toda a gente conhece: a questão das desigualdades em saúde, nomeadamente na questão da pobreza infantil, na violência de género, que é uma coisa completamente atual, na violência dos idosos, com as suas desigualdades sociais, na população migrante, no aumento da iliteracia em saúde, que surge como um ciclo, e que para cortar este ciclo, que só se pode cortar originando ainda maiores assimetrias, no envelhecimento com má qualidade por causa de problemas sociais, etc, etc. Portanto, o que nós defendemos é, de facto, o investimento na promoção da saúde. A promoção da saúde ultrapassa a saúde, e o que nós gostaríamos, e o que nós vimos aqui dizer expressamente, é que gostaríamos que a Lei de Bases de Saúde refletisse claramente e de uma forma determinada, claro que está lá a promoção da saúde, mas nós queremos que esteja lá como uma prioridade, porque sob o ponto de vista de investigação científica assim o determina, e que a promoção da saúde, a saúde em todas as políticas e a literacia em saúde seja uma prioridade na agenda da política de saúde e que esteja bem expresso na Lei de Bases de Saúde. Sumariamente, alguns contributos como propostas em três ou quatro áreas no contexto da Lei de Bases. O nosso contributo, a nossa proposta é que logo na base 1 o título seja não o direito à proteção da saúde, mas o direito à proteção e promoção da saúde, pelas razões que nós acabámos de apontar. Todas as pessoas, no que respeita ao direito e aos deveres das pessoas, de facto, todas as pessoas, e está lá bem explícito nas diferentes projetos da Lei de Bases, têm o direito de saber toda a informação sobre saúde, mas o que nós queremos é ir um pouco mais além, até para aplicar tudo aquilo que deve ser aplicado nesta estratégia da saúde em todas as políticas. É que todas as pessoas têm o direito de saber toda a informação sobre os fatores que intervêm positivamente ou negativamente na saúde e a forma de os controlar. Assim como todas as pessoas têm o dever de contribuir para minimizar os fatores prejudiciais à saúde e incrementar os fatores positivos da saúde. Portanto, isto é um pouco ir mais além do que aquilo que lá está, mas também devem ser criados mecanismos facilitadores para que isso aconteça, porque senão, de facto, não acontece. Relativamente à política de saúde, de facto deve-se garantir o desenvolvimento da literacia em saúde em todas as idades e estratos sociais, com prioridade para os grupos mais vulneráveis. A literacia é um flagelo, é um ciclo, aumenta as assimetrias e evidentemente que está escrito a necessidade da literacia em saúde na Lei de Bases da Saúde, mas a nossa proposta é que não seja apenas seja de facto uma prioridade em que entrem todos os programas. Gostaríamos de realçar o que está escrito, reforçar o que está escrito em relação às autarquias locais. As autarquias locais na promoção da saúde têm um papel muito importante, participam ativamente na promoção da saúde das comunidades locais e são elas próprias elementos facilitadores a criar dinâmicas intersetoriais e na criação de condições favoráveis à saúde. Portanto, são elementos que intervêm ativamente nos determinantes da saúde e que também têm um papel importante na identificação dos problemas e na solução deles, porque os setores que solucionam os problemas estão de facto nesse meio. A saúde pública, realçar a responsabilidade da saúde pública para a elaboração do plano local de saúde, em articulação com as autarquias locais, na vigilância epidemiológica e no acompanhamento do estado de saúde da população. Realçar porque, de facto, há que criar meios e condições para que isto aconteça.
Estou a acabar. Eu pedi-lhe para se preparar, okay, para terminar.
Muito bem. Então, enfim, eu vou terminando. O que é que a nossa associação propõe? Propõe uma aposta no Serviço Nacional de Saúde, um Serviço Nacional de Saúde que fomente fortemente parcerias ativas e efetivas com outros setores, que integre os diferentes processos de saúde, indo desde a promoção da saúde até à reabilitação, e que trabalhe para que haja verdadeiros resultados em ganhos em saúde e que isso seja avaliado. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passava então a palavra para a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, para o Dr. Hugo Esteves.
Muito obrigado. Quero começar por cumprimentar as senhoras deputadas, os senhores deputados, os representantes das entidades e dos organismos aqui presentes e agradecer o convite em nome da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. A primeira nota que aqui quero deixar é que a nova Lei de Bases da Saúde deve reforçar o papel do Serviço Nacional de Saúde enquanto pilar do Estado Social e do Estado Democrático. E também deve ser uma oportunidade para aprofundar a sua intervenção enquanto instrumento de redução das iniquidades em saúde. Cabe aqui fazer uma declaração de interesses. Os médicos de saúde pública, na sua generalidade, na sua grande maioria, mais de 300, trabalham no contexto do Serviço Nacional de Saúde ou em entidades ou organismos conexos e, na sua grande maioria, também exercem as funções e as competências da Autoridade de Saúde. Assim sendo, eu vou especialmente focar-me nestes dois pontos, um relacionado com a base que diz respeito à saúde pública e a outra em relação à Autoridade de Saúde. Em relação à saúde pública, a proposta à base 8 aborda três pontos importantes e caros à saúde pública. Por um lado, a observação de saúde, onde estamos a falar da monitorização do estado de saúde da população, da vigilância epidemiológica, e depois na identificação das várias áreas de intervenção, atendendo à elevada morbilidade e mortalidade. E outro aspecto importante, que aqui já foi referido, a promoção da literacia em saúde e estes aspectos fundamentais que dizem respeito à capacitação dos cidadãos. A nossa apreciação é que não é tanto em relação ao que aqui está, mas em relação ao que aqui não está. É uma versão para nós demasiado reduzida, quase minimal da saúde pública. Não temos a veleidade de querer aqui ver plasmadas as 10 funções ou as 10 operações da saúde pública, mas achávamos importante aqui focar estes aspectos da promoção da saúde, da prevenção da doença e da proteção da saúde. Parece-nos que uma lei de bases, neste contexto atual, 28 anos depois, tem que falar obrigatoriamente sobre os determinantes de saúde, sobre os níveis de prevenção, digamos, da primordial até à prevenção quinquenária, sobre o ciclo de vida e sobre isto que há pouco falávamos, sobre estes contextos onde se faz e onde se produz saúde. Portanto, num cômodo geral, em relação a esta base, parece que, deve ser valorizada e reforçada a intervenção da saúde pública. Um pouco à imagem daquilo que acontece na legislação que vai sendo produzida no espaço europeu. A nossa sugestão é que, em vez de termos estes três pontos um pouco desazados, que eles sejam integrados num ponto que diga respeito às fontes de informação, do conhecimento e à evidência que deve suportar a intervenção em saúde pública, um segundo ponto genericamente que aborde o objeto dessa intervenção e também a sua organização, e depois, finalmente, também deve merecer menção a questão dos recursos essenciais para assegurar a independência e a autonomia desta intervenção. Em relação às questões que dizem respeito à autoridade de saúde, base 26. Bom, a primeira constatação é que nesta proposta não há uma palavra sobre a própria organização, não é? Perdeu-se da lei de bases anteriores, mas nós até podemos dar de barato que não é feita nenhuma referência às questões da autoridade de saúde nacional, regional e local. Agora, o que nos parece que não pode ficar omisso é quem exerce as funções da autoridade de saúde ou da saúde pública. E isto não é uma questão corporativa, é uma questão de proteção dos cidadãos. A saúde pública não pode ficar pendurada em entidades abstratas. Eu lembro que na reforma da saúde pública esteve em cima da mesa o facto, por exemplo, entidades privadas ou do setor social utilizarem também a marca saúde pública. Ora, isto é um sinal de grande ambiguidade que podemos estar a dar para os cidadãos. E no momento em que nós nos confrontamos com movimentos de pseudociência, veja-se a dificuldade e a questão do surto de sarampo, parece-nos que o Estado deve dar um sinal inequívoco em relação a este aspecto. Também não nos parece claro que se possa diluir esta questão da autoridade de saúde em todos em geral e ninguém em particular. É certo que provavelmente haverá legislação conexa, e há, em relação às autoridades de saúde, mas achávamos que era importante acautelar desde já na lei de bases esta questão de quem exerce as funções da autoridade de saúde. Eu lembro-me que a base 19 na lei de bases anterior dizia muito claramente que as funções da autoridade de saúde devem ser desempenhadas por um médico para assegurar a idoneidade e a sua independência. Portanto, este aspecto em relação à autoridade de saúde parece-nos fundamental vir reforçada e penso que ainda estamos a tempo. De resto, nas várias propostas, penso que é esse o sentido e espero que na versão final assim seja assegurado. Queria finalmente enfatizar que na nossa apreciação global nos parece que a proposta atual trilha este caminho certo, que é demasiado redutor em algumas matérias que dizem respeito à saúde pública, como disse, e que provavelmente gostaríamos de ver plasmado e certamente faremos chegar até dia 22 de março a nossa apreciação global, mas também mais específica em relação a todos os pontos, ver a lei de bases mais focada, digamos, num paradigma salutogénico, quando, digamos, focado também nas pessoas, nos cidadãos, enquanto estão saudáveis. Este aspecto também penso que era importante aqui ficar sublinhado. Muito obrigado.
Muito obrigada também. Passávamos agora então aos grupos parlamentares e passo desde já a palavra ao senhor. Ah, não temos aqui informação.
Ah, pois, é que nós na lista nós não tínhamos efetivamente essa informação e portanto... Nós, obviamente, que iremos ouvir desse princípio, então peço desculpa, não sabia, não nos foram dada essa informação, não foi confirmado. Então, a Associação, eu pedia que se identificasse para registro, porque nós precisamos para registro dos nomes da Associação e da pessoa que representa para ficar na ata. Muito obrigada.
Sim, a Associação foi mencionada, a Associação Portuguesa Sudamental, logo no início, só que a referência ao nome do representante é que estava errado. A Associação Portuguesa Sudamental, Silvia Silva.
Quem não estava confirmada é a Associação Portuguesa de Segurança. Peço desculpa.
Não há problema.
Mas não aparece aqui. Então, não faz mal. Continuemos, por favor.
Pronto, desde já agradecemos à Associação Portuguesa de Saúde Ambiental, agradeço a oportunidade de estar cá e de apresentar os nossos contributos. Considerando o tempo que nos foi dado, iremos focar a nossa análise na questão da saúde pública, das bases da saúde pública e da Autoridade de Saúde. Em nosso entendimento, a Lei Bases da Saúde deve ser uma lei enquadradora, digamos, paramétrica e não uma lei demasiado específica e pormenorizada, nem que se deve substituir àquilo que deverão ser posteriormente as leis orgânicas dos serviços. Relativamente, então, às bases da saúde pública e da Autoridade de Saúde, entendemos que a Lei Bases da Saúde não deve condicionar o futuro da saúde pública, nomeadamente o seu modelo organizativo. Quero relembrar que há uma comissão de reforma da saúde pública nacional, que importa reativar os seus trabalhos, bem como a proposta de lei da saúde pública aqui na Assembleia da República, e que seja definido uma vez por todas qual é o futuro que nós queremos para a saúde pública em Portugal, a tal nova ambição para a saúde pública, continuamos sem saber onde é que ela anda e qual é. Por isso nós entendemos que a Lei Base da Saúde deve ser uma lei enquadradora, que não seja demasiado extensa nesta matéria, inviabilizando uma futura organização daquilo que se pretende para os serviços de saúde pública e para o poder da Autoridade de Saúde, e que seja distinta do modelo atual que funciona e que no nosso entendimento não é o mais adequado nem o desejável. Entendemos assim que todos os aspectos relacionados com a organização e o funcionamento dos serviços de saúde pública e da Autoridade de Saúde, modelo distinto do atual, como disse, que devem ser posteriormente regulamentados em legislação própria e que não devem constar na Lei Base da Saúde. Verificámos em algumas propostas, e vemos isso com preocupação, algum retrocesso, pois em algumas propostas, face àquilo que é o modelo atual, vemos que há competências que atualmente são dos serviços de saúde pública na redação dessas propostas, que estão a ser passadas essas competências para a função da Autoridade de Saúde, mantendo essas propostas na mesma a distinção entre competências de serviços de saúde pública e da Autoridade de Saúde. Sabemos que atualmente a Autoridade de Saúde é uma nomeação nominal, e não um serviço. Ao optar por esta redação, é nosso entendimento que isto vai agudizar ainda mais o problema que é verificado atualmente, relacionado nomeadamente com constrangimentos legais. Entendemos que faria todo o sentido se a Autoridade de Saúde fosse um serviço e não uma nomeação nominal, e que não existisse esta diferenciação de funções entre serviços de saúde pública e Autoridade de Saúde. Aqui reconhecemos também, e para que isto aconteça, que é necessário que os serviços de saúde pública e a Autoridade de Saúde sejam posicionados de uma forma diferente daquela que é o modelo atual. Entendemos que o modelo organizativo dos serviços de saúde pública é aqui distante dos cuidados de saúde primários, com autonomia técnica, administrativa, dotações próprias, quer sejam dotações de recursos humanos e de e financeiros. Não podemos continuar a saúde pública a ficar acantonada no cantinho dos ACES, aquilo que tem acontecido atualmente. Entendemos que todas as competências devem recair nos serviços, à semelhança do que funciona em toda a administração pública, em todas as outras entidades que têm competências de autoridade, e não em nomeações, digamos, nominais. E temos esse entendimento porque entendemos que é o modelo organizativo, no nosso entender, que melhor serve o interesse público e salvaguarda a saúde da população. Aqui parece-nos que a proposta do PCP que aponta, ou pelo menos dá abertura nesse sentido, e queremos notar também que a proposta do Bloco de Esquerda, que demonstra reconhecer este problema sobre as competências da Autoridade de Saúde, estar restritas apenas a um grupo profissional, quando na prática também são executadas por outros grupos profissionais, e isso atualmente traz-nos constrangimentos legais, e que nessa proposta também aponta uma outra solução. Sobre esta questão da organização e funcionamento dos serviços de saúde pública e da Autoridade de Saúde, ela deve ser discutida e está a ser discutida no âmbito da reforma da saúde pública, que importa reanimar, e da lei da saúde pública, e que não seja discutida ou condicionada já na lei bases da saúde. Assim, a proposta à redação do Governo relativamente à base da Autoridade de Saúde, neste momento, enquanto essa discussão não é feita no âmbito da reforma da saúde pública, parece-nos suficiente e que não compromete uma futura estrutura que seja diferente daquilo que possam ser futuramente os serviços de saúde pública e a Autoridade de Saúde. Contudo, gostaríamos de salientar que a base da saúde pública, as propostas de redação do PSD e do CDS, que de um modo geral concordamos, achamos que estão completas, que fala da saúde pública, o que deve ser em geral e não especificamente de serviços de saúde pública em particular, e que tem aspectos bastante positivos, nomeadamente os sistemas de informação dedicados à saúde pública, que há muito são ambicionados pelos profissionais de saúde pública. Bem como o reconhecimento que têm relativamente nas vossas propostas à saúde mental, pois sabemos que há uma percentagem significativa da carga de doença que é atribuível a fatores ambientais. Posto isto, apenas mais rapidamente dar duas notas relativamente aos profissionais de saúde, que já foram referidas anteriormente, que entendemos, do nosso ponto de vista, não vemos necessidade que as profissões sejam elencadas na Lei Bases da Saúde. Mas a ser que não haja essa diferenciação entre profissões reguladas e profissões autorreguladas. Nem que se confundam o que é uma carreira profissional da administração pública dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica com as várias profissões. Da mesma forma, a Constituição, se só optar por descrever a Constituição do Conselho Nacional de Saúde na Lei Bases da Saúde, que sejam contemplados um representante de todas as profissões de saúde, independentemente de ser profissões reguladas ou autorreguladas. Neste momento, o Conselho Nacional de Saúde, como sabem, é constituído os seus representantes de profissões só reguladas. Ora, acho que autorreguladas. Todos somos importantes na saúde, cada um com o seu papel, e com certeza que o contributo de todas as outras profissões também será muito importante. E termino e estou disponível. Obrigada.
Muito obrigada, e pedimos desculpa, mas passávamos então agora sim para os grupos parlamentares, e dava então a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Representantes das várias associações aqui presentes. A primeira palavra de agradecimento pelo vosso voluntarismo e de estarem aqui e a contribuírem com as vossas visões e ideias e críticas para a construção daquilo que pode vir a ser, eventualmente, uma nova lei de bases da saúde, que neste momento temos uma proposta do Governo e vários projetos dos vários partidos, incluindo do meu partido, do Partido Social Democrático, e, portanto, agradecer esses contributos. Os que nos fizerem chegar até o dia 22 de março, esses contributos por escrito, ficaremos igualmente muito gratos, porque facilitará muito o nosso trabalho de análise. Dizer que este é um processo legislativo em curso, com múltiplas audições, e depois há de haver um trabalho de análise das várias bases e do articulado, e deixo o apelo enquanto Partido Social Democrata para que acompanhem de forma crítica esse processo e que possam dar sempre os vossos contributos em cada momento. Creio que é fundamental ser uma construção e uma co-criação, e daí que este esforço de ouvirmos mais de uma centena de entidades reflete isso mesmo e deve, de facto, uma lei de bases não é uma lei qualquer e de facto, esse esforço tem que ser feito. Penso que também ficou muito claro, da generalidade das intervenções, que a opção minimalista do Governo foi errada quando apresentou uma proposta nos moldes em que apresentou. E, para não falar de outros aspectos que foram aqui realçados, a ausência de uma visão de saúde pública, de promoção e proteção da saúde e de prevenção da doença, é por si só, de facto, uma falha que, num contexto dos múltiplos determinantes da saúde que nós hoje conhecemos, com as múltiplas morbilidades com que os portugueses vivem, com os desafios demográficos que foram aqui realçados, com os anos de vida vividos com incapacidade, de facto, a lei de bases, para dar um salto de qualidade face a 1990, também tem que incorporar estas novas tendências e tem que ser uma resposta àquilo que são os desafios que os portugueses sentem no seu dia-a-dia. Aqui também eu creio que foi realçado a questão dos cuidados de saúde primários com particular enfoque e fica também claro, embora seja algo paralelo à lei de bases, que o modelo proposto pelo Governo de universalização do modelo A não corresponde às expectativas e não irá traduzir os ganhos esperados e, portanto, essa é uma matéria que tem que ser claramente discutida, assim como as matérias sobre o papel das várias profissões e a forma como esse papel é exposto na lei de base é claramente algo que merece ser revisto. Uma última nota, se a senhora coordenadora me permitir, apenas sobre a presença clarificadora das várias iniciativas no SNS, para nós também é algo fundamental, daí a importância de uma fiscalização e regulação de todo o sistema, e não apenas de uma parte, é fundamental, e que o recurso ao setor social e privado seja mediante o 3 critérios cumulativos, custo-efetividade, ganhos em saúde, e que numa lógica de custo-oportunidade, ou seja, necessidade e de oportunidade, que possa trazer vantagens para os utentes. Terminando com isto, agradecer mais uma vez a vossa presença e ficando disponível enquanto Partido Social Democrata para vos receber, para continuar este diálogo e na expectativa que também possam continuar a contribuir para este debate. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava então ao grupo parlamentar do PS, ao Sr. Deputado António Sá.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado aos representantes de todos os organismos e associações. Muito obrigado por todos os vossos contributos, que garantidamente são muito valiosos. De facto, falar durante 3 minutos sobre aquilo que é uma lei enquadradora de princípios genéricos de enquadramento geral é extremamente difícil, como percebemos. 3 ou 5 minutos é de facto extremamente difícil. Mas há de facto alguns registros que seriam importantes de fazer. Nomeadamente, desde logo, o consenso, aquilo que nos vai aproximando, e os consensos. E há, de facto, um consenso entre os partidos relativamente à necessidade de clarificação e de atualização da própria lei, sendo que alguns partidos, de início, não o entendiam assim, porque achavam que a anterior lei era uma lei mais do que suficiente, mas vieram a apresentar as suas propostas e iniciativas, o que desde logo demonstra que, de facto, havia uma necessidade de clarificação e de atualização da própria lei. Depois também, desde logo, a necessidade, e aí penso consensual, de não nos afastarmos daquilo que é a matriz constitucional da própria lei de bases. E também, obviamente, a necessidade de obter os consensos o mais alargados possíveis dentro daquilo que são, neste caso, o atual enquadramento parlamentar. Mas também é dizer que há diferenças entre as diferentes concepções que existem. Uma concepção mais liberal, uma corrente mais liberal que promove uma concorrência entre setores, outra concorrência no polo oposto, uma concorrência mais estatizante e depois uma concepção mais central, uma concepção mais pública. Portanto, dizer que há, de facto, algumas coisas que nos aproximam, há algumas coisas que nos afastam, de facto vai ser este o nosso trabalho durante os próximos meses. Dizer também que não estamos perante uma revisão da Constituição, como é óbvio, nem do artigo 64, não está em causa aquilo que é a continuidade de um serviço universal, geral, tendencialmente gratuito, muito menos está em causa aquilo que é a centralidade do Serviço Nacional de Saúde. Está em causa sim uma nova lei de bases que define os princípios e a matriz das políticas políticas, das políticas públicas de saúde e que deve refletir o dinamismo de um setor a olhar para os desafios de futuro. E há pouco, como alguns referiam, as determinantes sociais, a carga de doença, a transição demográfica, a investigação, as novas tecnologias, os indicadores em saúde, mas não só os indicadores convencionais a que nós estamos habituados, mas os novos indicadores, nomeadamente a mortalidade, a prematuridade, ou como alguém falava, na questão da qualidade de vida após os 65 anos. Portanto, de facto, indicadores muito importantes, não só os convencionais, mas também novos indicadores. Depois, uma lei que coloca o seu enfoque naquilo que é a regulação e que é a fiscalização, para que possamos ter um núcleo central de prestação de cuidados de qualidade. E também que possa atrair mais profissionais. É muito importante esta questão da motivação e da atração de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, bem como também falaram, e muito bem, na promoção da saúde e na prevenção da doença. Dizemos que é uma lei que sabemos que vale, do ponto de vista económico, tem um valor muito alto. Vale 9% do produto interno bruto, cerca de 18 mil milhões. Mas isso, sabemos que isso é uma realidade, mas também sabemos que o nosso compromisso é um compromisso com o Serviço Nacional de Saúde e, por isso, privilegiaremos sempre o serviço público em cujas funções dominantes se deverão articular de forma regulada e fiscalizada o setor privado e o setor social, condicionado, obviamente, no tempo e no espaço, àquilo que são as próprias necessidades do Serviço Nacional de Saúde, prevenindo, como é óbvio, conflitos de interesses e na observância de regras de transparência. E era isto que queria dizer. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar todas e todos, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dizer o seguinte. Hoje começamos a fazer o debate em especialidade, esta é a terceira audição conjunta do dia, mas apesar de hoje começar o debate em especialidade aqui no Grupo de Trabalho sobre Lei de Bases, eu creio que o contributo de todas e todos mostra que o debate sobre uma futura Lei de Bases já começou há muito tempo. E, aliás, até já tem ideias muito maturadas e desenvolvidas. Portanto, isso é bom aqui para este grupo de trabalho, porque certamente que recolhemos todas muitas propostas para enriquecer o grupo de trabalho. Sobre algumas das propostas, e não conseguirei ir a todas, que foram levantadas. Algumas sobre promoção da saúde, literacia, prevenção da doença, saúde pública, etc. Vou colocar num grande pacote por economia de tempo. De acordo com todas elas, acreditamos que efetivamente uma nova lei de bases deve integrar e dar mais destaque a estas dimensões, modernizando até desse ponto de vista aquilo que é a legislação, mas acreditamos que é importante, mas não deve ficar por aqui, porque nós queremos uma nova lei de bases que revoga de 1990, não apenas para modernizar a de 1990, mas efetivamente para acabar com uma série de erros que a de 1990 trouxe. E muitas delas têm a ver, por exemplo, muitos desses erros é colocar o setor privado em concorrência com o público, debilitando o público, claramente, foi abrir a porta às PPPs, à empresarialização dos hospitais, à desconstrução das carreiras e, portanto, há aqui uma série de problemas que vieram com a Lei de Bases de 90, que é preciso corrigir agora com a atual Lei de Bases. E creio que alguns dos critérios, pelo menos que o Bloco de Esquerda gostará e lutará por isso, que devem nortear a futura Lei de Bases, deve ser o da separação clara entre público e privado, dentro do Serviço Nacional de Saúde, deve ser a da gestão pública, ponto, sem abrir, sem deixar alçapões, artifícios. Por exemplo, esta ideia de deixar sempre alguns critérios dos custos de efetividade, da qualidade, etc., é deixar sempre alçapões, porque é onde dizer-me, por exemplo, quais dos três hospitais que entregaram à Misericórdia que atualmente respondem às necessidades dos utentes e que melhoraram a prestação de cuidados de saúde e todos eles foram entregues com estes critérios de custo de efetividade, etc., não é? Portanto, convém não deixar alçapões numa nova lei de bases e para isso é preciso ser claro. É dizer, gestão é pública, há separação entre o público e o privado e a centralidade é do Serviço Nacional de Saúde e é no Serviço Nacional de Saúde que deve ser investido. E, portanto, creio que esse é o compromisso do Bloco para o debate em especialidade. E como os três minutos já estão a terminar, reiterar que este é um dos compromissos do Bloco, não deixando de parte outros compromissos, como aqueles que tinha referido, promoção da saúde, literacia, etc. Agradecer mais uma vez a presença de todas e todos e pedir que quem ainda não fez chegar por escrito os contributos possa fazer chegar, porque vão ser muito úteis, certamente, num debate que é complexo agora em especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. A hora vai avançada e, obviamente, que quero ser sintética e agradecer a presença de todas as instituições que representam e dizer, precisamente, que não é aqui o espaço para fazermos qualquer tipo de debate e que as nossas posições são conhecidas. É o espaço para agradecer, porque, efetivamente, e para nós isso é claro, mesmo na divergência, há aspectos que são muito úteis e relevantes e, portanto, para nós o mais importante hoje é agradecer o exercício de cidadania, os contributos e continuem a fazê-los, porque é assim que a democracia se enriquece. Do nosso ponto de vista, não há mal em divergir, há mal é em não participar. O que eu gostava de dizer, e que já foi de alguma forma aqui clarificado, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas, não, mas é o primeiro dia deste conjunto de audições e deixar claro, penso que já o entenderam, que de facto não quisemos deixar de fora nenhuma das mais de 120 instituições e que a opção, obviamente, era apelar à vossa síntese e à participação escrita e, portanto, não deixem de o fazer. Entendemos que qualquer que seja a vossa opinião, é importante que nos a façam chegar e, portanto, muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada. Se me permitem, falarei agora em nome do Grupo Parlamentar do PCP e enquanto membro do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a todos, reiterar os pedidos de que nos enviem efetivamente os pareceres por escrito, porque aqui os contributos foram todos eles muito importantes. Eu também, por economia e por falta manifesta de tempo, não poderei abordar todos eles, mas queria-vos também partilhar daquilo que é o entendimento que o PCP tem sobre uma lei de bases da saúde e de uma futura lei de bases da saúde. E foi com esse intuito que apresentamos o nosso projeto e que defenderemos. É um projeto que parte deste primado que é o direito à saúde. E o direito à saúde tem que ser, cumprindo a Constituição, garantido pelo Estado, e entendemos nós, o Estado tem um instrumento fundamental para cumprir esse direito, para garantir esse direito, que é o Serviço Nacional de Saúde. Um Serviço Nacional de Saúde que queremos efetivamente robustecido, que queremos fortalecido, que queremos que seja universal, geral e gratuito e que esteja dotado dos profissionais, de todos os profissionais, que possam efetivamente prestar os cuidados de saúde de forma atempada, em qualidade e em segurança. Nesse aspecto, nós consideramos que, e damos um particular ênfase ao domínio, ao capítulo dos profissionais, porque entendemos que os profissionais, e aqui permitam-me dizer que nós achamos que a estabilidade do vínculo, as carreiras, se aplica em todos os setores. E, obviamente, que as carreiras, para todos os profissionais, são fundamentais e devem se aplicar no público e no privado, obviamente, porque é isso que permite o desenvolvimento, o reconhecimento. Dizer também que no nosso projeto é fundamental que haja uma separação. Sabemos hoje as consequências do que é que foram não só a lei de bases da saúde, mas todos os instrumentos jurídicos e as opções políticas que foram feitas por sucessivos governos que não cuidaram efetivamente desta dimensão e que levaram à privatização do próprio Serviço Nacional de Saúde. E por isso nós dizemos que o Serviço Nacional de Saúde tem que ter, obviamente, uma gestão pública, ou seja, não pode haver parcerias públicas
público-privadas a gerir o Serviço Nacional de Saúde. Tem que haver claramente uma separação de setores, entre o setor público, o setor privado e o setor social. Também o dizemos que deve, e pode, o Serviço Nacional de Saúde recorrer ao setor privado e ao setor social, mas num caráter supletivo. E enquanto o Serviço Nacional de Saúde não estiver dotado dos meios humanos e materiais para poder prestar por ele próprio os cuidados de saúde que nós entendemos que são fundamentais. Falaram aqui de áreas que para nós é muito importante e que estão no nosso projeto. A questão da prevenção, da promoção e da saúde pública, queiram que para nós é central e que deve ser valorizado, porque esse é um dos aspectos que também deve ser, que é de mudança do paradigma relativamente à saúde. E, portanto, porque não quero ultrapassar o tempo, agradecer-vos mais uma vez e os vossos contributos, a vossa presença, e aguardaremos então pelos vossos apontamentos.